HS Baterias. Suba Moura, mais perto de você. Baterias Mourizeta, em 10 vezes sem juros dos cartões, com a devolução da bateria usada. Entregamos em domicílio, em Fortaleza e cidades vizinhas. Ligue 3467-0129 e tem o zap 988-85-1404. HS Baterias é mais força para o seu carro.
Estamos apresentando Debate Domingo na Assunção.
Renato Abreu.
Muito bem, estamos de volta aqui no Domingo Debate. O Luiz Pedro está aqui comigo, são 11h24. Só para fechar aquele assunto de pesquisa. Pesquisa Atlas Intel Bloomberg, não é mais a realidade. Bibliato foi aquela que eu dei, que dá o Ciro, muito bem na fita, e o Senado, o Roberto Cláudio, liderando, aliás, empate técnico, Roberto Cláudio, o Assides, que é o pai do André, e o Júnior Mano. Um pouco mais embaixo, o Guimarães e o Eunício e também a Priscila. O Roberto Cláudio lidera, embora no limite da margem de erro, mas ele lidera para o Senado, lembrando que são dois senadores que serão eleitos nas eleições do ano que vem. Pesquisa Atlas Intel Bloomberg, que foi divulgada essa semana, indica que a rejeição ao governo do presidente Lula avançou para 50,7%. A taxa de desaprovação cresceu 2,6 pontos percentuais em relação a outubro. Resultados menos favoráveis aparecem principalmente entre homens, jovens, evangélicos, moradores do Centro-Oeste e famílias de renda média. A desaprovação do governo Lula atinge 61,1% entre homens, 68,1% entre jovens de 16 a 24 anos, 72,1% entre evangélicos e 69,9% entre residentes do Centro-Oeste. Famílias com renda entre R$ 2.000 e R$ 3.000 apresentam rejeição a Lula de 63,2%, enquanto pessoas com ensino médio registram rejeição de 63,1%. São dados da pesquisa Atlas Intel Bloomberg. Eu não invento. Estou achando ruim alguém aí, reclame lá para a pesquisa. Eu estou citando os dados, tá bom? Sondagem foi realizada entre os dias 22 e 27 de novembro, com 5.510 entrevistados. Pesquisa também mostrou que no principal cenário contra Tarcísio, Lula teria 48,4%. Vamos lá, Luiz Pedro, tudo bem? Luiz Pedro, o luta contra o Z4 pode ter empate quádruplo e rebaixado podem ser definidos no saldo de gol, é, Luiz
Pedro? Pode, pode.
Como é que é isso aí?
Bom, Renato, vamos...
Liga aí o microfone aí, Saldanha.
Tá aberto? Vamos lá.
Vai lá.
Renato, antes de falar lá, a Fórmula 1 tá acabando, né?
Estamos sim, aqui, como é que é?
Na tá última aí. Volta aqui, volta de 58, o Verstappen...
Oi? O Verstappen tá ganhando?
O Verstappen tá ganhando a corrida, porém quem está faturando o campeonato é o Lando Norris, né? Ele está em terceiro lugar. Ele não precisa, para ser campeão, não precisava nem ganhar. Desde que ele...
O Verstappen ganha a corrida,
mas não ganha o penta. Está acabando, está na última volta já, acredito que já está finalizando. Bom, Renato, é o seguinte. Com relação à definição de quem entra, de quem cai, quem fica.
Sim.
Seguinte, situação nos dois cearenses. Eles começam a rodada, ambos garantidos na Série A do próximo ano, certo?
Se terminar agora, tudo empate, será em Fortaleza e escapa.
Exatamente. O que não pode acontecer é o Inter vencer e o Vitória vencer.
Pronto.
Isso aí que não pode acontecer.
Que aí cai Sarai e
Fortaleza. Eles podem até empatar.
Mas o Inter não podem vencer.
Exatamente. Que
aí cai Sarai e Fortaleza abraçado.
Exatamente. Ixi. Então isso é que não pode... É aquilo que na semana passada nós comentamos aqui. O que poderia acontecer nessa rodada era os dois chegarem com a mesma pontuação. Porque a diferença é no saldo de gols.
Entendeu? Lembrando que se o Fortaleza terminar empatado com o Ceará, cai o Fortaleza, porque o Ceará tem o melhor saldo.
Exatamente,
tem o melhor saldo.
Né? Então, isso é eu inclusive até fiz...
É o Lando Norris, é o campeão mundial da Fórmula 1.
Exatamente, o Lando Norris é o campeão, evitando aí o pentacampeonato do Max Verstappen.
É.
Mas o Max fez uma reação também no final da temporada espetacular, conseguiu diminuir...
Ele é da McLaren, é?
Tem,
Norris?
McLaren.
E é um carro diferente, olha aí, a McLaren. Agora é uma pintura diferente.
Laranja.
É.
E o Verstappen, ele conseguiu reduzir a diferença, que chegou a 104 pontos. Ele foi reduzindo, chegou na última corrida, como foi agora em Abu Dhabi, com chance de faturar o título, mas...
Mas não
os,
deu.
Os outros, eles não precisavam correr. No caso do Lando Norris, que ele faturou exatamente a posição que ele precisava, ele, o terceiro lugar, ele já garantiu o título, independente de qualquer resultado.
Sei.
Então, o Verstappen venceu, mas a vitória com o terceiro lugar do Lando Norris, o Lando Norris faturou o título. Então, é o novo campeão mundial da Fórmula 1.
Lando Norris.
Foi a última corrida...
Tem alguma cor do Chuck Norris, não? Aquele lutador.
Não, cheio do meu crescimento, não. Eu estou olhando aqui, Renato, estou me lembrando o seguinte: é a última corrida, inclusive, com a transmissão esse ano da Band, né?
Que é Globo.
A Band vai transmitir.
E a Globo só vai transmitir 15 corridas. Quem quiser vai ter que ver pela Sport TV.
No próximo ano a Band transmite Indy, né? Fórmula Indy.
Entendeu? O SBT renovou com a Sul-Americana. Vai continuar passando com exclusividade a Sul-Americana no canal aberto e a Globo continua com a Libertadores com exclusividade no canal aberto. O Galvão estreou no SBT no sorteio da Copa do Mundo e vai estar no dia 13 transmitindo a estreia do Brasil contra o Marrocos. Você acha que o grupo é difícil? É igual o Ancelotti?
Mas eu acho que o Ancelotti, ele fez o seguinte, ele disse, rapaz, se eu disser que é muito fácil, não é fácil, né? Mas é barbada. Vai que acontece
um imprevisto,
que em futebol tudo pode acontecer.
Vai que começa perdendo pro Marrocos.
Aí eu disse assim, você não disse que era fácil? Você não disse que era barbada? Era fácil.
Então para você dizer que era muito difícil.
Ela disse que é muito difícil.
São
adversários que a gente...
E outra coisa, hein? O Brasil vai cruzar na próxima fase com o grupo que tem a Holanda. Portanto, é bom o Brasil ser primeiro, porque a tendência é a Holanda ser primeiro, porque se o Brasil for segundo, ele pega a Holanda de testa.
Não precisava, o muito difícil. Não, é um grupo difícil. Pronto, vamos dizer que é difícil, mas o muito...
Olha, Copa do Mundo é tudo uma grande dificuldade. Você podia, mas dizer que é um grupo muito difícil, aí não dá não, né? Aí não dá pra gente aceitar não.
Você tira, por exemplo, agora, recentemente, eu estava olhando hoje, exatamente no final de outubro, quando o Fortaleza conseguiu aquela inacreditável vitória sobre o Flamengo, ali até antes daquela
Fortaleza partida, escapou ali, né?
Ninguém acreditava que o Fortaleza ia ter a reação.
Mas, se você tirar os 3 pontos do jogo contra o Flamengo, o Fortaleza estava numa situação difícil, mano.
Exatamente.
Você viu que aqueles 3 pontos fizeram a diferença. Danada.
Festa do Norte.
Tá acabando com os pneus da McLaren.
Poluindo o ambiente.
Meu Deus.
Então, a partir daquele momento, o Fortaleza cresceu, quer dizer, embalou uma sequência de 9 partidas só de vitórias e de empates.
Luiz Pedro, você vai já dar o raio-x total da rodada, até porque a Assunção transmite todos os detalhes, é rádio ligado à Assunção, lá na Divina Comida vai ter telão. Eu vou só botar uma fala aqui do Cid. O Cid deu uma entrevista aí, ele gosta do podcast, né, o senador. O senador adora participar dos podcasts. Quando ele vai para Sobral, ele é sempre chamado para os podcasts aí, para uma festa, né? Porque todo mundo, olha, pega... E vamos ver aqui, o Cid falou do Lula. E ele disse que o Lula é um político mangueira. O que é isso, político mangueira? Vamos lá. Fala, senador Cid Gomes, bora.
O Lula foi presidente, logicamente, 2 mandatos, e, a meu juízo, não deveria ter disputado o 3º mandato.
Pois não é, né?
E muito menos o 4º.
Vai pro 5º,
porque...
né?
Eu guardo coerência com aquilo que eu disse. É bom fazer, mas é bom você dar oportunidades. Se o Lula morrer, quem é o sucessor dele? Hein?
O Lula morrer?
Você acha?
Que assumiu o Alckmin, né? Que é o vice.
Zero. Ah, o sucessor, você disse, ele morrer, o Alckmin assume a presidência. Eu estou falando como liderança política. Estou falando como liderança política. Ó, tem o político Mangueira. E tem o político...
Olha aí.
Cajueiro, você planta café embaixo e dá. Nasce bem. Planta pimenta do reino, nasce bem. Planta uma série de coisas, nasce bem. Na mangueira, não nasce nada embaixo.
É
a meu juízo, Lula é um político mangueira. Ele não estimula a liderança.
Ele não
dá oportunidade para a liderança. É ele, depois dele, ele, depois dele, dele, ele de novo. Em 5º lugar vem um paulista.
Tá aí, senador Cid Gomes, explicando por que considera o Lula um político mangueira, aquele que não dá sombra. Dá sombra, né? Mas não nasce nada, porque ele não critica, porque o Lula poderia ter feito um sucessor, etc. Abrir, né? Mas é ele, depois sou eu, mas eu, sempre eu. Palavras do senador Cid Gomes. Quem não gostou, reclamem lá.
com o nosso senador Cid Gomes, ex-governador do Ceará. 11h34, Saldanha. Eu vou para o intervalo, vou já com o Luiz Pedro aqui, que ele vai dar a matemática do campeonato. O campeonato acabou, o Flamengo é campeão. Aliás, o Flamengo, Luiz Pedro, maior, o saldo de 51 gols, um recorde, 51 gols. Tem 20 gols a mais que o Palmeiras de saldo, o Flamengo. O Palmeiras já é o vice, também não pode mais ser alcançado pelo Cruzeiro, que também é o terceiro, não pode mais ser alcançado pelo Mirassol, que também é o quarto e que já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. O que estará em jogo na rodada? O Luiz Pedro vai esmiuçar já no programa. 11:36, 0800-427-5500, a sorte é para todos. Aposte agora pelo telejogo para 12h45, vai ter a extração das 12h45. 0800-427-5500, a sorte é para todos, é credibilidade. Saudade em nome das lojas na hora e da Divina Comida, que abre já abriu os salões da Divina, tá uma beleza. Isso aí daqui eu vou dar uma passadinha na Divina. Aliás, hoje tem telão, torcida do Ceará, torcida do Fortaleza, para assistir o jogo, tomando aquele drink, né, esperto, fazendo aquele almoço sensacional na Divina Comida, abraçando a Edna e toda a equipe, Espaço Kids, salão climatizado, e tem estacionamento coberto e com manobristas. 11:37, Saldanha. Vamos faturar, vamos já com o espírito.
Deixa eu mandar um recado para você que está ouvindo o Domingo Debate aqui na Assunção. As lojas na hora estão abertas e funcionando, esperando você nos melhores shoppings da cidade. Você tem lojas na hora no Shopping Center 1, o pioneiro de Fortaleza, ali na Santos Dumont. Você atravessa Santos Dumont, tem um Shopping Del Passeio. Tem loja na hora também. Você tem lojas na hora no Shopping Rio Mar, lá do bairro Presidente Kennedy, para toda a região. Lojas na hora no Rio Mar Papicu, uma bonita loja lá ao lado da Caixa Econômica Federal. E tem lojas na hora também no Shopping Iguatemi. Lojas na hora, relojoaria e consertos de óculos, joias, relógios e também de canetas. Você encontra sortimento, você tem um exclusivo certificado de garantia e produtos especiais. As lojas na hora têm sempre um preço do tamanho do seu orçamento. O comando e liderança é dele, do grande empresário, empreendedor Séptimos Andrade. Lojas na hora, que patrocina e oferece o Domingo Debate.
Dedicação, carinho e amor em cada detalhe. Há 25 anos, os melhores sabores da vida têm um destino certo. Restaurante Divina Comida. Isso mesmo. Nossas bodas de prata é também para você, nosso cliente. Mês de aniversário Divina Comida. Divina Comida, 25 anos. Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque. Siga nossas redes sociais. @ Restaurante Divina Comida.
Rádio Assunção. Estamos apresentando Debate Domingo na Assunção.
Renato Abreu.
De volta ao Domingo Debate aqui ao vivo. Grande Saldanha. O Saldanha tá dizendo que o Ceará não cai. Cuidado, hein, Saldanha. Tem que ganhar do Palmeiras aqui. Só as camisas do Palmeiras. Luiz Pedro, olha a coisa interessante. Se o Internacional vencer, veja bem, o Internacional só pode chegar a 44 pontos. Ele tem 41. Ele vencendo, ele chega a 44. Fortaleza e Ceará já tem 43. Mas se o Internacional ganhar, será? Se o Ceará e Fortaleza empatarem, aí vão a 44. Se o Internacional ganhar, ele vai a 44. Se o Ceará e Fortaleza empatarem, eles vão a 44. Se o Santos perder, o Santos já tem 44. Todos ficariam com 44 pontos e 11 vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Aí, o terceiro critério é o quê? Saldo de gols. Sabe quem é que escaparia? Ceará com menos 4, Santos com menos 8. Fortaleza menos 13, Internacional menos 15, seriam rebaixados. Tá vendo aí, Luiz Pedro?
Essa é a situação. Inclusive, Renato, tem um detalhe.
Fala perto do microfone aí, Luiz.
Tem um detalhe.
Pronto, Renato, isso.
Que é a questão, que é outro critério também, número de cartões.
Sim.
Só pra você ter uma ideia, você sabe quem é o campeão de expulsões?
Não.
Fortaleza Esporte Clube.
É não.
Tem 10 cartões vermelhos.
É
10.
Fortaleza é o campeão de expulsão.
Campeão de cartões vermelhos. Nossa, 10.
Eita, Paulo.
O time que teve menos jogadores expulsos foi o Mirassol. Uhum. Apenas 3. O Ceará teve 4. Geraldo teve 4,
sim,
igual com o Santos. No critério de cartões amarelos,
sim,
aí os campeões são Bragantino e Corinthians com 110 cartões amarelos.
O Luiz Pedro, um detalhe interessante é que o pessoal, o ouvinte está dizendo, Renato, mas você esqueceu o Vitória. Não, o Vitória não pode terminar 44 pontos, porque o Vitória tem 42. Se ele vencer, ele vai a 45. Se empatar, ele fica 43. Então, o Vitória cai.
Vitória. Porque ele perde numa de vitória já. Ele já perde numa de vitória.
Se ele ficar
com 43, ele só tem 10 vitórias.
Pronto, ele já perde.
Será que Fortaleza já tem 11.
Exatamente.
Vitórias. Então ele já papocou já.
Exatamente. Aí, entendeu? Nesse aspecto aí, o Fortaleza escapa pelo saldo. E quem cai é o Inter, porque tem menos 15 e o Fortaleza tem menos 13. O Fortaleza escapa porque tomou 2 gols a menos no saldo do que o Internacional. Veja, isso pode acontecer, viu?
Claro.
Você pode cair pro saldo e escapar pelo saldo.
Olha, é uma rodada, Renato, que a partir das 16 horas, tudo pode acontecer. Ninguém pode dizer assim, ah, não, eu acho que o Internacional vai ganhar,
não.
Ou o Vitória joga em casa também. Não, rapaz, nada, não existe.
Só está resolvido que o Sport está rebaixado.
Isso,
e o Juventude está rebaixado. O Internacional tem 41 pontos, tem 10 vitórias, 10, e menos 15 de saldo. Por isso que o Internacional precisa ganhar e golear. Porque se ele ganhar e golear, no caso aí dos empates, ele pode escapar, mas ele tem que golear. Ele tem, por exemplo, pelo menos para tirar a vantagem do Fortaleza, que tem menos 13, ele tem menos 15, ele tem que ganhar pelo menos de 3. Só que o Vitória tem menos 18. O Internacional tem que ganhar goleando, viu, Luiz Pedro? Isso é só ganhar, ele tem que ganhar e golear. O Vitória tem 42, tem 10 vitórias também, e menos 18. O Fortaleza tem 43, tem 11 vitórias e menos 13. O Ceará tem 11 vitórias, mas tem menos 4. E o Santos tem 11 vitórias e menos 8. Quer dizer, o Ceará e o Santos, nesse critério, estão mais tranquilos.
Olha, até o Santos, que tem 44 pontos. Essa semana eu encontrei com um colega meu e disse, o Santos salvou. Diga, homem, ainda não.
Não, até calma. Aí, não é assim.
Porque
não.
O Santos com 44 pontos, vai que ele perde o jogo pro Cruzeiro hoje, embora o jogo seja...
Joga na Vila.
Na Vila.
E o Cruzeiro não tem mais nada. Mas
esse negócio de não tem, Renato, é futebol... É porque eu digo, o negócio de assim, não vai ter interesse? Vai. Agora.
O Cruzeiro não perde mais o terceiro lugar.
Claro.
Porque agora... os 4 primeiros já estão definidos. Flamengo é o campeão, o Palmeiras é o vice, porque teria jogo aqui, o Palmeiras precisasse ganhar do Ceará para ser vice.
Partindo desse princípio, vai dizer assim, não, o Palmeiras também não tem interesse no jogo, não, até ele não vai jogar. Mas, quer dizer, ninguém pode, quer dizer, colocar na mesa de discussão que o Palmeiras não vai se interessar. Eu acredito que todo jogo os times têm interesse em vitória, claro.
Eu acho que o Santos, o Santos não cai, porque eu acho que o Santos, no mínimo, ele empata, vai a 45, cai não.
Não, a situação que eu estou falando, ele pode, não estou dizendo que vai acontecer uma vitória do Cruzeiro, mas pode. Se o Santos perde o jogo, vamos admitir, que é outra hipótese também, ninguém vai dizer que isso vai acontecer, mas que Ceará e Fortaleza consigam vencer, então eles dois passam o Santos.
Aí o Santos vai ficar dependendo do Vitória aí.
Exatamente. Então essa é a situação. Então não tem ninguém, se ninguém... Não, o Santos deu um aliviado, está 44 pontos, tem um ponto a mais do que será em Fortaleza. Esse ponto a mais também não resolveu nada ainda.
Nada.
Tudo será resolvido.
Lembrando que Santos e Cruzeiro, ou seja, o Santos joga em casa, Ceará e Palmeiras, Ceará joga em casa, Vitória e São Paulo, Vitória joga em casa, Internacional e Bragantino. O único que joga fora é o Fortaleza. Contra o Botafogo.
Exatamente. O Botafogo brigando por vaga.
Por vaga na
Libertadores. Jogo difícil.
Agora,
a gente só vai saber, a certeza... 18 e 5, por aí, quando terminar o tempo todo.
Mas tu acha que alguém vai atrasar o jogo, o início do jogo?
Não, porque inclusive não. Aí, mas hoje em dia eles têm um critériozinho para só começa o jogo, inclusive o segundo tempo também, quando tem a sinalização, eles podem começar de todo canto, que tá tudo. Eles têm, eles acompanham.
Não adianta aquela gatinha, só para atrasar o jogo aí. Não.
Faltou energia. Não, porque sumiu, as bolas sumiram.
A bola sumiu.
O negócio de assim, rapaz, sumiu a bola.
Sumiu a bola. Aliás, acontecia lá no Vasco da Gama, né? No tempo do Eurico Miranda, né? A bola sumia, né? Desaparecia a bola ali no estádio do Vasco.
Desligava a luz.
Mas isso não existe aqui, mais, né?
Teve um jogo aqui, Fortaleza e Palmeiras, né? Que houve uma queda de energia.
Houve.
Só que depois o Palmeiras foi reclamar. O Fortaleza parece que ganhou o jogo, se não me engano, de 1-0. O Palmeiras foi reclamar que houve, né, que houve malandragem. Mas parece que realmente houve uma queda naquela área do Castelão. E passou um certo tempo sem energia. Mas também não era jogo decisivo com relação como o caso de hoje, né? São partidas desse... Renato, está falando.
Oi, diga. César Augusto, alô, César Augusto. Fala, garoto.
Fala, Abreu. Como é que estamos?
Você está no Castelão?
Quero cumprimentar aqui o maior editor de esporte do povo, Luiz Pedro Bezerra Neto.
Olha aí, quem sabe o nome do homem todinho, rapaz. Luiz Pedro Bezerra, claro. Neto, olha aí. Rapaz.
Estamos aqui, chegamos, passamos no ressecamento facial às 11h28.
Como é que tá o gramado do Castelão?
Lindo, lhe mandei a imagem aí no seu zap.
Foi, veja, né?
Por favor.
Beleza.
Obrigado. Beleza?
Beleza.
Muito obrigado pelo espaço pra gente
já. Já, já, a transmissão aí, a transmissão do Irismar França, não é isso?
Isso.
Beleza.
Obrigado, meu amigo César.
Um abraço bem grande.
Grande César Augusto. Aí, eu chego, está cuidando da transmissão, competente. Esse é operador de primeira, o homem é top. Já trabalhei muito com o César Augusto em externa e ele realmente é sensacional.
Renato?
Sim. Você viu o jogo do Flamengo em Mirassol? Que sub-20 bom aqui do Flamengo, hein?
O Flamengo tem uma base boa, rapaz.
É uma base boa.
Poxa, revela jogadores.
Tem o Fluminense que pode ganhar a Copa do Brasil. Aí abre vaga, mais uma vaga, né?
Renato, eu chamo a atenção para um detalhe. Veja bem, o maior público do Castelão, naquela arrancada do Ceará para voltar para a Série A,
sim,
foi no jogo contra o América Mineiro. 63.908 pessoas.
Foi. Então, ele não conseguiu esse público na Série A, né?
Hein?
Na Série A, ele não conseguiu.
Tem vários públicos de 50 e
tantos. É, mas não chegou aquele público, entendeu? Mágico, né?
Mas aquele de 63.908. Então hoje, quem sabe, né? Porque é um jogo decisivo, o Ceará. Pode ser que a torcida do Ceará, né?
Já passou de 50.
Já
passou. Eu já sei que passou de 50.
O Ceará tem três ou quatro públicos aqui, eu tenho até relação, que tem mais de 50 mil pessoas no jogo do Ceará.
Isso.
Agora, outro detalhe que é interessante também a gente comentar, irmão, os dois últimos jogos do Fortaleza foram dois públicos superiores a 50 mil pessoas no Castelão. Foi 50
e uma mil. Festa bonita da torcida do Fortaleza. Eu estou dizendo para os meus amigos que me procuram, respeito, que veja bem. A arrancada do Fortaleza sinaliza que ele não cai. Veja bem. Mas ainda tem um jogo.
Sim.
E tem um jogo difícil. Porque a arrancada do Fortaleza é bonita. 9 partidas que ele não perde. 5 vitórias consecutivas, que é muito raro num campeonato brasileiro difícil. Você tem ideia, Luiz Pedro? Esse campeonato terminou com 2 clubes apenas mantendo a invencibilidade como mandante. O Flamengo e o Mirassol.
Sim.
O Flamengo não perdeu no Maracanã. E o Mirassol não perdeu no estádio dele. Ontem, inclusive, empatou com o Flamengo 3-3. O resto, todos perderam jogando em casa. Você vê como o Campeonato Brasileiro é difícil. Só o Flamengo, campeão, manteve a invencibilidade no Maracanã. E o Mirassol, que é a grande sensação do campeonato. Então é um campeonato muito difícil. Agora, o Fortaleza conseguiu uma arrancada espetacular. Eu não quero que caia Fortaleza nem Ceará, evidentemente. Seria doloroso demais, por exemplo, o Fortaleza cair, negócio de saldo de gol.
O pior dos mundos seria cair os dois.
Aí, meu amigo,
era o pior dos mundos.
O Ceará, por exemplo, passou o campeonato todinho lá por cima e de repente vacilou, perdeu um jogo pro Internacional que não era para ter perdido.
Por irresponsabilidade do senhor
Vina. Que ficou na conta dele.
Não havia a menor necessidade de cometer aquela falta no começo do jogo, numa disputa.
Destruiu o plano de jogo do treinador, quer dizer. É complicado. Vamos ter que aguardar, vamos torcer para tudo dar certo, para Ceará ficar. Agora, eles dificilmente vão para a Sula, né, Luiz? Ou podem ir? Podem, né? Poder pode,
vamos ver. Se conseguir.
Se vencer, fazem 46 pontos. Aí o Atlético perde, não sei o que, eles entram. Pronto. Eles entram na Sula.
Então,
eles têm que ganhar e torcer para o tropeço de quem está acima, né? Por exemplo, o Santos, o Atlético e até o Vasco da Gama, que tem 45 pontos.
E analisando a situação, quer dizer, a facilidade, quer dizer, de vitória do Ceará é maior. Porque pelo fato de jogar em casa.
Sim. O Palmeiras, sim, é.
Agora, isso não quer dizer que ele já ganhou, não. Não quer dizer que já ganhou, não. Agora, mesmo a situação mais difícil é a do Fortaleza.
Sim.
Que desse time estão brigando por vaga. É onde está jogando lá fora.
É onde joga fora. E joga contra um time que
está brigando.
Está brigando por.
Então, essa é a situação mais complicada. Mas, em futebol.
Mas o São Paulo também, ele pode aspirar, aí vai depender. Sim. De vencedor de Copa do Brasil, porque o São Paulo só tem 51 pontos, o Botafogo tem 60, né? Mesmo que ele ganhe do Vitória, ele não alcança o Botafogo.
Agora, Renato, eu queria fazer um comentário.
Porque aqui. Bahia e Botafogo é que disputa aí com 60.
Sim.
Pois é, no caso do Fluminense ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil, aí abre uma vaga, aí é exatamente a briga do Botafogo.
Exatamente. Renato, um detalhe interessante.
Sim.
O Ceará, ele participou do jogo de maior público desse ano, no Campeonato Brasileiro da Série A, e de pior público, obviamente, não foi aqui no Castelão. Melhor público, na 37ª rodada, Flamengo 1, Ceará 0, público de 73.244 pagantes.
Foi o do título.
Do título
Flamengo.
E pior público, Red Bull Bragantino 2, Ceará 2, na primeira rodada com 2.516 pessoas.
Pagando... Nem foi o maior público do Ceará, foi pela torcida do isso, Flamengo, isso. E foi o maior público que a torcida do Bragantino não existe. Bragantino
jogando lá no estádio pequeno.
É um estádio pequeno,
só um resiste, mas quer dizer, obviamente. Agora, tem um detalhe interessante. Na 32ª rodada, Clássico Ceará 1, Fortaleza 1, que teve 51.120 pessoas, foi o maior público daquela rodada.
Da rodada.
Da rodada, da 32ª rodada.
Isso. Entendeu? Então isso aí é... Porque os maiores públicos, todo mundo sabe, foram em jogos do Flamengo.
Jogos do Flamengo. Público, e no Nordeste, quem tem a melhor média de público é o Esporte Clube Bahia.
Bahia.
Na próxima semana, quando finalizar...
a gente vai fazer um balanço total.
Aí eu faço
total.
Um balanço geral, mas assim, uma preliminar, a melhor situação de público é do Bahia. Média de público, certo? Porque agora, o Ceará tem os maiores públicos, não tem a média, mas o Ceará tem os maiores públicos dos jogos aqui na Arena Castelão.
Rapaz, o Sheik entregou um troféu bonito ali pro Verstappen. Bonito. Ele pode não ter ganho um campeonato, mas ele ganhou um troféu bonito aí pela corrida.
Rapaz, aí o negócio aí, o nível aí é outro, Renato.
É. O nível aí é outro. O árabe aí, o Sheik aí, cheio de dinheiro, cheio de petrodólar, olha aí. E tá entregando aí outro troféu bonito ali para a equipe da... Muito legal. Acabou a Fórmula 1. Para o ano é na Globo.
Na Globo, exatamente. Globo. Bandeira, a decepção, né? Da Fórmula 1 esse ano, eu acho que ninguém tem dúvida, né?
Lewis Hamilton. Lewis Hamilton.
Foi dada a ele uma Ferrari.
Uma Ferrari, meu amigo.
Não é que é um carro. Não é o melhor carro da temporada,
ele não,
mas...
Ele não fez um palanque, né? Eu quis dizer, ele não fez pódio, né?
Eu não tenho recordação.
Não, não fez, pódio, não. Mas eu vou dar, foi, não.
Essa informação eu vou conferir para outra semana, mas eu tenho para mim que não. Se foi... Ele fez uma, no máximo.
É.
Eu não tenho nem recordação que ele tenha feito.
Foi triste. Triste a participação. Então,
para mim, a grande decepção da Fórmula 1 desse ano, como também a surpresa agradável, é esses dois pilotos da McLaren, dois jovens, né? Tanto o Lando Norris como o Piastri, né?
Isso.
E depois...
Se revezaram com o Verstappen, né?
Vale destacar, né, a arrancada também do Verstappen agora na reta final.
Sim, sim.
Reduziu a diferença de mais de 100 pontos.
E eu estava torcendo para ele ganhar o título, mas enfim, não deu, o outro também tem mérito, né?
Chegou na, claro. Chegou na última rodada, inclusive, quer dizer, não ganhou o campeonato, mas ganhou a corrida.
Verdade, exatamente.
É, mérito também do Verstappen, é um grande piloto, um jovem.
O Luiz Pedro, o Flamengo é campeão indiscutivelmente, é como diz o Pascoal da ESPN, incomparável Flamengo. 79 pontos, 23 vitórias, 5 derrotas, só 5 derrotas, 10 empates. O Flamengo, junto com o Cruzeiro, é os dois times que menos perderam, 5 só, 10 empates. O Flamengo fez 78 gols, tomou 27, tem um saldo absurdo de 51. Ele tem um saldo de 20 gols acima do Palmeiras, que é o vice-campeão.
É disparadamente o melhor time da temporada.
Não dá,
vamos,
né,
considerar da temporada, porque aí você junta...
E o Palmeiras colecionou 3 vices, né? Foi vice do Corinthians e vice do Flamengo na Libertadores e vice do Flamengo do Campeonato Brasileiro.
Quer dizer, Flamengo campeão carioca, Flamengo campeão da Libertadores, Flamengo
Supercopa do Brasil.
Quer dizer, realmente
E um detalhe, né? Ele é o atual campeão da Copa do Brasil, que ainda não saiu campeão desse ano.
Exatamente.
E foi com o Felipe Luiz. Foi com o Felipe Luiz.
Tinha do mais que é merecido.
Merecido.
Não tem dúvida, eu torço Fluminense, mas...
O Fluminense arrancou bem, está chegando em quinto, né? Pode ganhar o passaporte dele, mas para isso tem que eliminar o Vasco e fazer uma final. Eu acho que vai ser com o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro passa pelo Corinthians. Agora, Fluminense e Vasco, embora o Fluminense é muito melhor, mas é aquele clássico, carioca, se equilibra muito no Maracanã, duas torcidas e tal, enfim.
É aquele negócio imprevisível. Você não pode...
Não,
quatro grandes
pode
times,
não, pode não.
Pode. Você não pode dizer, não, isso é...
Eu acho que o Cruzeiro tem muito favoritismo, é um time muito melhor do que o Corinthians. Fluminense é melhor do que o Vasco, mas aí é clássico, aí entra na história do clássico.
Se você puxa, Renato, pra gente analisar a situação...
Você vê que o Fluminense e o Vasco endureceram com o Flamengo, porque é clássico, é um negócio que muda a coisa.
Você vê que o Flamengo cresceu no momento mais importante do brasileiro, que foi essa reta final.
Reta final.
E aconteceu exatamente o inverso com o Palmeiras.
Decresceu.
O Palmeiras, após aquela vitória espetacular, histórica, sobre a LDU pela Libertadores, dali para frente o Palmeiras só decaiu.
Começou a perder ponto.
Começou a perder ponto, começou a perder fôlego, aí acabou perdendo o campeonato.
E lembrando o seguinte, né, que o Flamengo ganhou os 3 jogos que fez com o Palmeiras esse ano. Então é indiscutível. Ganhou 2 no Brasileirão e ganhou a final da Libertadores. Então tem que discutir, né? Tem que discutir.
Foi o ano de ouro do Palmeiras. Desculpa, o Flamengo. Sem dúvida. Reconheço que o Palmeiras realmente tem um elenco muito bom, muito qualificado, mas em termos de temporada, para mim, sou torcedor do Fluminense, mas o Flamengo foi o
dono. Você e o Souza Filho também.
O Souza é gente boa.
Eu sou grande Souza. Hoje, no Super Placar Esportivo, o grande Souza Filho. Deixa eu passar aqui o resultado do Para Todos, porque a sorte é para todos. Saldanha jogou no Para Todos. O décimo prêmio, 82-22, é o décimo prêmio do Para Todos, extração das 10h45. A sorte é para todos a credibilidade, 0800-427-5500. É o telejogo, 8222, décimo prêmio, 10-27, nono prêmio, 10-27. Oitavo prêmio, 91-32, 9-1-3-2, extração das 10h45. Sétimo prêmio, 25-65, 25-65. Sexto prêmio, 81-60. A sorte é para todos a credibilidade, 0800-427-5500. É o telejogo, aposte para a extração do meio-dia 45. 8222 é o décimo prêmio. 10-27, o nono prêmio. 9-1-3-2, oitavo prêmio. 25-65. Sétimo prêmio, 81-60 é o sexto prêmio. 29-56 é o quinto prêmio, a sorte é para todos. 0800-427-5500, extração das 10h45. Quinto prêmio é 29-56. Quarto prêmio, 31-49. Terceiro prêmio, 6978. Milhar bonito, hein? Segundo prêmio, 6793. Olha aí, segundo prêmio, 6793. Terceiro prêmio, 6978. 31,49 é o quarto, o quinto prêmio 29,56, 81,60 é o sexto, 25,65 é o sétimo, 9,132 é o oitavo, nono prêmio 10,27, décimo prêmio 8,222. O milhar de ouro, que vale 100 mil reais, ou seja, aposta 5 reais vale 100 mil, 61,089. 61,089 é o milhar de ouro, você apostou, bateu 100 mil reais, meu amigo. Você apostou pro Pix, já caiu, foi na conta. Já pensou? 100 mil reais, aí um Natal tranquilo. 61,089 é o milhar de ouro, 5 reais vale 100 mil reais. E o primeiríssimo prêmio da extração das 10h45 desse domingão, 7 de dezembro, 97,10. Primeiro prêmio, 9,710, 1 real. Vale 6 mil reais no Para Todos. 97,10 é o primeiríssimo prêmio. 61,089, milhar de ouro. A sorte é para todos. Para todos é credibilidade. Desde 1976, 0800-427-5500. Faça o seu jogo agora para a extração do meio-dia 45. 0800-427-5500 é o telejogo do Para Todos, Luiz.
Renato, só para registrar.
Sim.
Será que teve esse ano na Série A? Três públicos no Castelão superior a 50 mil pessoas. No dia 1º de junho, Ceará 0, Atlético Mineiro 1, 50.070 pessoas no Castelão.
Pois é.
Depois desse jogo, teve no dia 3 de agosto, Ceará 1, Flamengo 1, 57.887 pagantes. E finalmente, no dia 6 de novembro último, Ceará 1, Fortaleza 1, 51.120 pessoas. Esse jogo, o Ceará é o mandante, né?
Isso.
Então, são três públicos do Ceará, superior a 50 mil pessoas, e eu tenho certeza que hoje também esse número será superado. De 51, mais de 50 mil pessoas do Castelão, hoje à tarde, Ceará e Palmeiras.
Beleza, mandando um abraço pro Francisco de Assis, que é do Para Todos, tá ouvindo o programa, e ele tá me mandando agora, a partir de todo domingo, manda para mim, Francisco, a extração do Para Todos, porque Para Todos é credibilidade. Grande Francisco de Assis, aliás, grande Paulo, é o Paulo Caetano do Para Todos, que o Para Todos é credibilidade também, o Francisco de Assis do Para Todos, abraçando aos amigos do Para Todos e a extração da domingueira que a gente já passou, 9710 o primeiro prêmio e o milhar de ouro, 61089, 9710. A sorte é para todos é credibilidade, 0800-427-5500. De Luiz. Não. Fala, qual é a pergunta?
Saldanha, bom dia, Saldanha. Saldanha?
Sim.
Eu queria deixar uma pergunta aí pro nosso amigo aí.
Fala, qual a pergunta?
Se eu souber, responde. É a respeito do seguinte, do IPVA no Ceará. Porque IPVA. Era 15 anos e parece que aumentou para 20 anos. Eu gostaria que o nosso amigo Renato me desse essa resposta, por gentileza.
A informação que eu tenho é 15 anos. No Ceará é 15 anos, tá certo? 15 anos. E o Congresso Nacional está aprovando uma lei que vai estabelecer para todo o Brasil, no máximo 20 anos. No máximo 20 anos. Quem, estados que têm 25 anos vai ter que reduzir 5 anos. Porque passou uma lei federal no Congresso em 20 anos. Até 20 anos. Os estados podem fazer sua legislação em até 20 anos. No Ceará é 15 anos. E eu espero que continue com 15 anos. É tempo demais, 15 anos. 15 anos é tempo demais para você ficar com um carro. Tá bom? Beleza, diz Luiz.
Ok, Renato. Parabenizar no final do programa, Renato, a equipe do Maracanã, né? Que conquistou a taça Fares Lopes, né?
Pois é. Mas o Tirol terminou entrando na Copa do Brasil. Sim,
mas pois é. O Maracanã foi o campeão da
Foi.
Copa, então, de qualquer maneira,
vamos... O Maracanã, campeão, já tinha conseguido a Copa do Brasil pelo critério do campeonato. Sim, isso. E aí o Tirol, que foi o vice-campeão, terminou herdando a vaga, mesmo perdendo a final da Fares Lopes.
Perfeitamente.
Brincadeira é o Ferroviário, que patinou. O
Ferroviário precisa entrar nos trilhos.
Entrar nos trilhos. Bota o trem nos trilhos. Vamos ver se essa SAF do Ferroviário produz coisas melhor para o Ferrão.
Que, aliás, 2026. Renato, seria muito bom para o futebol cearense.
Sim, né? Sim.
Ceará e Fortaleza já tem uma posição hoje, graças a Deus, apesar desse risco de rebaixamento hoje, mas que, se Deus quiser, não vai acontecer com nenhum dos dois. Mas o Ferroviário precisa também subir de patamar, né? Começar a pensar grande. O Ferroviário precisa... Claro que nesse momento ele não pode ainda querer se igualar Ceará e Fortaleza pela situação que os dois estão passando.
Não.
Mas o Ferroviário precisa voltar aos seus melhores dias, como já foi no passado.
Como já foi.
O Ferroviário, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, o Ferroviário era realmente a terceira força do futebol cearense. Entendeu? Isso aí, várias vezes eu vi jogos importantes do PV, o Ferroviário brigando ali pelo título, o Ferroviário era um time revelador de grandes jogadores, como revelou. Então é... Nesse momento, o Ferroviário precisa retomar esse caminho. Isso é importante para o clube e para o próprio futebol cearense, Renato.
Beleza, Luiz. Um abraço, Luiz. É torcer. Torcedor do Ceará, vá pro Castelão. O César Augusto mandou a imagem do Castelão. Tá lindo o Castelão. O gramado tá perfeito. César Augusto, e aí, começou... A imagem tá linda. Você mandou para mim, ó. Sim. Tá uma beleza. Beleza o Castelão, hein? Tá uma beleza.
Quando eu chegava aqui, Renato, também chegava o pessoal do Palmeiras.
Chegava
o pessoal de vestiário.
O Palmeiras, sim.
Entendeu? E agora mesmo está sendo feita aquela, como diz o pessoal do interior, sim, aguação, né? Regando a grama aqui.
É.
Para mais tarde. Antes do jogo eles dão outro.
Tá, né? Tá grande a movimentação dos camelôs do lado de fora.
Sim, com certeza. Hoje é casa cheia, né?
Casa cheia, né? Casa cheia.
A partir das 13 horas, daqui a pouco, já vão ser abertos os portões.
Se eu tivesse passado por esse pessoal do Palmeiras, eu diria, rapaz, eu vou comer um porco flambado, já ali, no almoço.
Aí eu não me atrevi não,
tá? Porque um pouquinho flambado, alá rubro-negro, alá rubro-negro.
No começo dos anos 2000, Renato, eu vi aqui o Ceará jogando pelo empate para subir para a primeira divisão, contra o Joinville, perdeu. Sim. De 3.
Vixe, fala, menino, também tu vai se lembrar logo disso.
Calma,
mas...
É só igual você, pelos fatos, seus números. Fatos.
Não tem narrativa não, os fatos...
Não.
Olha, o som tá uma beleza, já...
Graças
já,
a Deus.
Já Jair, Irma, França, toda a super equipe esportiva, Moés Loyola, a melhor equipe esportiva, eu tô saindo daqui, vou lá pra Divina Comida, vou assistir o jogo lá de radinho, ouvindo a Assunção, porque tem César Luiz, tem Jota Lacerda, tem Irisma França, que baita locutor. Amanhã tem o Moésio nas primeiras de esporte e o Jota no alô. O som tá uma beleza, hein, César? Uma beleza. Já.
Boa.
A Super Tarde, 2 horas começa, né? A transmissão da Super Tarde Esportiva aqui na Assunção. Valeu, grande César.
Abraço, César.
Bom domingo. Obrigado. Vai dar certo, César, vai dar certo. Vai dar Mozão e vai dar Leão. Pronto, quem tá dizendo sou eu. E já deu o Mengão, acabou o papo.
Ibra.
Já deu Mengão, vai dar Vozão, vai dar Leão e Iena, tudo na Assunção. Acabou.
Pronto, beleza.
Acabou o papo.
Deu até pra rimar.
Luiz, valeu, Luiz.
Um abraço, Renato.
Vamos fazer figa, vamos torcer.
Pra que no próximo domingo estejamos aqui pra
comemorar a permanência de Ceará e Fortaleza.
Se Deus quiser.
Beleza, uma última pra encerrar o programa. O Brasil deixou de ser uma das 10 maiores economias do mundo. Oh, meu Deus, em número de produto interno bruto. Desceu para a 11ª posição. Isso foi dado pela agência de classificação de risco Austin Rating. No ranking do PIB em dólares, a Rússia subiu da 11ª para a 9ª colocação. O Brasil caiu da 10ª para a 11ª. O Canadá passou da 9ª para a 10ª. Posição. Entre os países maiores desempenho a China, tem o Canadá, tem os Estados Unidos e tem o Reino Unido e tem a Rússia. Portanto, a Itália também no ranking. O Brasil não é mais top 10 das maiores economias do mundo. O Brasil está só caindo, é igual o Internacional, é só caindo, só caindo, só caindo. O Internacional vai ser rebaixado. Ele está dizendo que sou eu. Né? E vamos torcer para que o Vitória vá junto. Né? O Vitória vá junto. Agora, eu não confio nesse time do São Paulo. Eu não confio nesse time do São Paulo. É um time inconfiável. O Flamengo é o incomparável. O São Paulo é o inconfiável. Tchau, Luiz.
Tchau, Renato.
Eu não confio nesse São Paulo, Luiz
Pedro. É, rapaz, quando chega nesse ponto, meu amigo, esperar pelo São Paulo...
É complicado, é muito complicado.
Mas foi assim que o caminho que eles escolheram, né?
Fazer o quê, né?
Hoje Ceará e Fortaleza poderiam estar, né? Já
de flosô,
só assistindo a rodada, né? Talvez até brigando por uma posição. Porque você sabe que cada posição dessa...
Vale dinheiro.
O ano passado o Fortaleza, pelo
fato... Só não recebe dinheiro os quatro que caem.
Exatamente. Mas o ano passado, quando o Fortaleza foi para a última rodada, ele derrotou o Inter 3-0, representou mais de 2 milhões, porque ele subiu uma posição.
Exatamente.
Ele, em vez de ficar em quinto, ficou em quarto.
Exatamente.
Essa diferença foi 2 milhões e alguma coisa.
Então, só não vai mudar nada nos quatro primeiros que já está resolvido. Isso. Flamengo primeiro, Palmeiras segundo, Cruzeiro terceiro e Mirassol.
Pronto.
Sensacional em quarto. Valeu, Luiz.
Beleza.
Boa semana para o amigo. Saldanha, um abraço. 0800-427-5500. Faça a sua aposta agora no Telejogo do Para Todos para a extração do meio-dia 45. Em nome das lojas, na hora, meu amigo Sérgio Andrade. A Divina Comida já está com salões abertos. Eu volto domingo. E eu e o Luiz Pedro vamos fazer um balanço do que foi o Brasileirão e da expectativa da estreia do Mengão rumo a mais um campeonato mundial. Vai dar Mengão, todos na torcida. O Mengão é o Brasil, hein? Eu sei que não adianta eu dizer nada, tem um bocado de secador já do Flamengo. O Flamengo tem uma torcida imensa, mas tem um bocado de secador. Tem um aqui, o Kilmer de Campo. Pensa no secador contra o Flamengo, o Kilmer. Também é torcedor do Vasco. Tchau, Luiz. Um abraço. Fiquem com Deus, com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, minha querida Nossa Senhora. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Assunção, que é padroeira da nossa cidade, e Nossa Senhora Aparecida, que intercede pelo Brasil. Vem aí a Jornada Esportiva, já já. Fiquem na Assunção. A melhor transmissão esportiva. Vamos torcer pro Ceará e pro Fortaleza, ouvindo a Assunção, canal 620, a mais forte no esporte. Eu volto domingo. Tchau.
Deixa eu mandar um recado para você que está ouvindo o Domingo Debate aqui na Assunção. As lojas Na Hora estão abertas e funcionando, esperando você nos melhores shoppings da cidade. Você tem lojas Na Hora no Shopping Center 1, o pioneiro de Fortaleza, ali na Santos Dumont. Você atravessa Santos Dumont, tem o Shopping Del Passeio, tem loja Na Hora também. Você tem lojas Na Hora no Shopping Rio Mar, lá do bairro Presidente Kennedy, para toda a região. Lojas Na Hora no Rio Mar Papicu, uma bonita loja lá ao lado da Caixa Econômica Federal. E tem lojas Na Hora também no Shopping Iguatemi. Lojas Na Hora, relojoaria e consertos de óculos, joias, relógios e também de canetas. Você encontra sortimento, você tem um exclusivo certificado de garantia e produtos especiais. As lojas Na Hora têm sempre um preço do tamanho do seu orçamento. O comando e liderança dele, do grande empresário, empreendedor Sérgio Andrade. Lojas Na Hora, que patrocina e oferece o Domingo Debate.
Dedicação, carinho e amor em cada detalhe. Há 25 anos, os melhores sabores da vida têm um destino certo. Restaurante Divina Comida. Isso mesmo. Nossas bodas de prata é também para você, nosso cliente. Mês de aniversário Divina Comida. Divina Comida 25 anos. Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque. Siga nossas redes sociais. @ Restaurante Divina Comida.
HS Baterias. Suba Moura, mais perto de você. Baterias Mourizeta, em 10 vezes sem juros dos cartões, com a devolução da bateria usada. Entregamos em domicílio, em Fortaleza e cidades vizinhas. Ligue 3467-0129 e tem o zap 988-851404. HS Baterias é mais força para o seu carro.
No Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Iris Mar França. Comentários Mardoni Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Então eu queria poder entender com o Caliel Dornelles, com alguém que possa entrar ao vivo com a gente no Domingo Esportivo e explicar se está todo mundo sabendo que o setor visitante, nós teremos praticamente gremistas, o que a polícia do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, vai fazer quanto a isso. Pra poder, é isso aí, para poder separar, criar alguma ferramenta para que a gente não tenha cenas lamentáveis como tradicionalmente acontece quando um grande clube é rebaixado, repito. Então, Agrelinha, se a gente tiver condições, vai ser bem interessante. Ô, Vitória Vermelho, você tá com fome? Boa tarde para você, ela que é nossa sonoplasta. Eu, quando tô na mesa de som, sou apertador de botão, que eu não sei mexer. Você é sonoplasta. Boa tarde, Vitória.
Boa tarde, Capela. Boa tarde ao Guilherme, aos nossos ouvintes. Tô com fome, viu?
Eu também tô.
Esse domingão tá um solzão gostoso.
Sua comida favorita?
Hambúrguer.
Ah, sempre hambúrguer. Ah, um hambúrguer. Eu comi um hambúrguer ontem, velho.
Eu também.
Comeu? Eu comi um smash. Como é que é o nome daquele smash?
Smash burger.
Smash,
né?
Burger. É bom. Com... Eu não gosto de picles, mas a mulher mandou errado, né? Aí eu fiquei com pena de voltar pra cozinha, tirar. Vai que ele vem, né?
Tem alguns que são bons, não são tão azedos, né? Mas... Não, mas
esse tava gostoso, o picles, porque não é aquele picles com a rodela. Eu não curto a rodela. Eu gosto dele fatiadinho, fininho, sabe? Bom, gostoso pra caramba. Com batata frita, com aquela maionese verde. Ai, papai.
Tudo de bom, hein?
Tudo de bom. Você tá de brincadeira.
Mas esse domingão...
Nossa,
o pessoal fala que domingo é coisa de macarronada,
né?
É, de macarronada.
Você sabe que, geralmente, minha família fazia bastante isso. Minha mãe fazia uma bela de uma feijoada sabadão. Aí depois não dava pra comer tudo, né? Que a véia lotava de coisa. E aí a gente guardava e domingão, o que que fazia? Descongelava a parada, tirava da geladeira, fazia de novo. E, mano, ficava mais gostoso no domingo do que no sábado.
Fica curtido,
não,
né?
Fica curtido. É. Tem umas coisas curtidas que não são tão boas.
Sim, sim.
No caso da feijoada, ela fica ainda melhor, né?
Mas fica gostoso, hein?
É. Lasanha. Mais saborosa. Lasanha.
Nossa, lasanha, lasanha no, é bom, no dia, né? Seguinte.
Nossa, tá muito bom. Já comeram um Alfredo?
Como é que chama lá o restaurante que tem no aeroporto de Guarulhos?
Olive Garden.
Pô, esse é demais.
Olive Garden.
Quando eu fui pra Disney, na única vez que eu fui, nossa, a gente comeu demais lá.
É bom, né?
Nossa, sim.
E é curioso que a comida lá é barata, né? Você vai no Olive Garden, você pega tipo assim um camarão com pasta. Você vai gastar, sei lá, uns 12 dólares, que dá quanto hoje em reais? 1.200 reais? É mais ou menos.
Tá por aí, viu?
Tá.
Acho que é isso aí mesmo.
O bagulho tá louco. Ó, meio de três, eu também tô com fome. Já que eu estou com fome, eu quero chamar ele. Chefe Dangalhardo. Ô, chefe, o negócio é o seguinte. O Domingo Esportivo Bandeirantes começou um pouco mais tarde por causa da Fórmula 1, que, por sinal, um beijo no coração de todos os apaixonados por automobilismo. Mas, ó, eu sei que é um momento um tanto quanto triste. E a gente viu esse carinho com o Grupo Bandeirantes Comunicação no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Porque, assim, gente... Eu vou falar uma coisa, eu não sei quanto tempo que eu vou trabalhar mais aqui na Band. Eu espero que a vida inteira que eu morreria trabalhando aqui. Mas tranquilamente, morreria trabalhando aqui. Tem gente que é infeliz no trabalho, né? Fala assim, pô, não vejo a hora de sair, não me vejo muito tempo lá. Me vejo aqui velho, entendeu? Velho, sem conseguir até subir escada aqui e tentando chegar no estúdio. Eu me vejo assim, porque eu amo esse lugar. E o mais da hora é que a gente consegue estar em qualquer lugar que as pessoas não vêm brigar, não vêm xingar, não vêm quebrar. Então, a gente conseguiu ver o carinho do público, é praticamente uma unanimidade, que é quase impossível. Nelson Rodrigues já falava, toda unanimidade é burra. Não! Impressionante como o povo está sentindo falta e vai sentir falta já da Fórmula 1 aqui na casa, aqui no Grupo Bandeirantes. Mas, ó, atenção, Fórmula E, Fórmula Indy, Copa Truck, que por sinal tem Copa Truck hoje, é o Meteoro da Paixão, Copa Truck aqui em destaque para você, entre outros eventos. Então, gente, não é um adeus. É um até logo, sem dúvida alguma. Meio de 15 marcou o quinto sinal, como eu estou com fome. E talvez você esteja cozinhando, ou você vá cozinhar, hoje ou ao longo da semana, em destaque. Chefe Dangalhardo com aquela dica do chefe, ó. Que delícia, chefe, pode chegar! Música.
Muito boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Bandeirantes, chefe Dan na área. E ó, solta a produção pra mim, música natalina. Porque agora, mês de dezembro, eu vou passar algumas dicas e receitas de Natal pra você fazer durante a sua ceia. E aí, Capelanes, vai sentar no saco do Papai Noel ou não? Pois é, gente, vamos lá, vamos fazer receitas natalinas. Bom, vou começar fazendo acompanhamentos nesse domingão de dezembro, beleza? Começar com arroz natalino. O que é um arroz natalino, gente? Você vai pegar Papai Noel, vai picotar o Papai Noel e tacar junto no arroz. Não, não é isso. Na verdade, o arroz natalino é aquele arroz que a gente coloca tudo que remete o Natal nele. Vamos lá. Eu tenho uma dica aqui bem maneira. O que você vai fazer? Você pode pegar aquele arroz branco já pronto. Já tá pronto o arroz, tá na geladeira. Aquele arroz que você pode fazer também, colocar ali o arroz parbolizado, que ele fica mais soltinho e tal, não sei o quê, e deixa ele ali dando uma dormidinha, beleza? A parte num panelão, você vai pegar alho, cebola e manteiga e vai dar uma bela refogada. Aí, tá ligado aquele tender? Sabe aquele tender que a sua avó faz com um monte de cravo, coloca lá, meu Deus, parece um porco espinho, fica lá tal. Você vai pegar esse tender aí, na verdade, é como se fosse um presunto defumado, galera. É bom pra caramba. O problema é que tá com cravo pra caramba lá e fica incomível aquilo lá, tá certo? Mas você vai pegar esse tender, tá bom? Vai dar uma picotada como se fosse ali tipo um bacon, um presunto, e vai colocar junto nesse alho e cebola refogado. Colocou o tender ali, gente, aí você pode colocar milho, uva passa, das duas, hein? Uva passa preta, uva passa... amarelinha, ó, branca, damasco. Se quiser colocar um pouquinho de bacon, fica good também. Que coisa mais natalina que a gente tem? Lentilha. Se você gosta de lentilha, cozinha um pouquinho de lentilha e coloca junto nesse refogadão, tá bom? Eu gosto de colocar um pouquinho de ovo picado, cenoura ralada, ou seja, você faz ali como se fosse um grande mexidão de tender e cebola, tudo com sabores e aromas natalinos. Se quiser colocar um pouquinho de vinho branco ou champanhe, só para dar aquela encorpada, fica gostoso também. Aí é só meter o arroz, tá certo? Terminou de refogar tudo no panelão? Coloca o arroz, mexeu muito bem, cheiro verde ralado, mais um pouquinho de sal, mais o tempero que você gosta, e aí tá pronto o nosso arroz natalino, beleza? Me siga para mais dicas, tanto de Natal quanto não de Natal, lá no Instagram, @chefdangalhardo, e também lá no X ou antigo Twitter, @chefdangalhardo. KP, já tá com gosto do peru na boca, meu irmão. Tamo junto, beijão para vocês, valeu!
Gente, eu amo essa época pelo clima, pelas festividades, os reencontros, aquele momento de perdão. Pô, fiz muita coisa esse ano que eu não concordei, deixa eu aqui dar o braço a torcer, deixa eu engolir o meu orgulho e vamos lá de boa. Mas as piadas de quinta série...
Que delícia!
Ai, gente, vamos fazer, mandem piadas de quinta série, mas aquelas piadas que a gente possa falar no ar, envolvendo quinta série. Você foi um bom menino em 2025, Guilherme Agrela, ou você deu uma aprontada aí?
Não, sempre um bom menino, né?
Sempre?
Sempre.
Então, o que seria saco, aprontar pra você?
O saco do Papai Noel vem cheio de presentes pra você hoje.
Cheio eu não sei, mas o saquinho sempre tem, né?
Como é que tá o seu saco de Papai Noel?
Ah, eu espero que bom. Deu umas aprontadas esse ano aí, né?
É. Que tipo de...
Ah, tira vazou, né? Encher muito o saco
do outro. Você é perverso, João Paulo?
Não. Eu sou tranquilo.
Ah,
sou
então cegado, tá
bom. Mas eu gosto de encher
imagina
o saco.
Imagina se fosse, né?
Eu gosto de encher o saco.
Entendi.
Mas não tem aqueles caras que gostam de brincar com tudo também? Às vezes, né, passa do limite, o pessoal fica bravo também, depois fala, pô, meu, desculpa, não faço mais e tal. Aí dá 10 minutos você tá fazendo de novo, né? Aquela coisa toda. Mas, ó, meio-dia 19, mandem pra cá o que vocês quiserem até a 1 hora da tarde. Vamos com o Domingo Esportivo Bandeirantes. E, por sinal, além dessa rodada decisiva de Campeonato Brasileiro, na parte de cima e na parte de baixo, nós teremos aí a projeção, Agrela, da Copa Intercontinental. Gente, só para não confundir a cabeça do ouvinte, eu tô usando o termo Copa Intercontinental porque é assim que a FIFA diz. A gente tem a Copa do Mundo de Clubes, que foi disputada pela primeira vez esse ano, certo? Que o Chelsea foi campeão, legal. Essa acontece a cada 4 anos. Ponto. E aí todo ano tem um Mundial. Lembra aquele Mundial do fim de ano? Que o São Paulo já ganhou, que o Santos foi vice, que o, vamos lá, que o Corinthians ganhou em 2012 e assim vai? É, nós teremos todos os anos. E como tradicionalmente acontece há décadas, temos também o desse ano. E o Flamengo já está por lá, nos Emirados. E o Guilherme Agrela bateu um papo com um jogador do Pirâmides, um brasileiro que atua no Pirâmides do Egito, porque o Flamengo ele tem aqui um caminho contra o Cruz Azul, se eu não estou errado, né? Cruz Azul do México e o Pirâmides do Egito. Se passar dos mexicanos, pega o Pirâmides do Egito. Isso. E você bateu um papo com um rapaz que joga lá numa graninha.
Exatamente. O Everton Silva, atacante brasileiro que joga lá no Pirâmides do Egito. E é interessante porque ele me contou que a família inteira dele é flamenguista.
Tá brincando.
Aí eu falei, tá, mas isso se você fizer um gol? 90 minutos do segundo tempo, obviamente. 90 minutos.
Claro.
Acréscimos. Corta pro meio, ele que é ponta esquerda. Bate no ângulo do goleiro Rossi. O que você faz? Que a família vai ficar nervosa. Ele falou, ué, não sei. Quem sabe? Vamos ver. Vamos ver. Então, se o Flamengo passar pelo Cruz Azul no próximo dia 10, agora quarta-feira, né?
Quarta-feira,
o jogo às 14h no horário de Brasília, lá no Catar, enfrenta o Pirâmides do Egito. Se passar, o Paris Saint-Germain na grande final, o Pirâmides do Egito no dia 13, que seria sábado também. Também às 14h. Então, é pro torcedor flamenguista ficar ligado e aqueles que querem conhecer o Everton Silva também aqui na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, então é o seguinte, ó, dia 7, quarta-feira que vem, o jogo entre Flamengo e Cruz Azul. Desculpa, hoje é dia 7. Dia 10, o jogo na quarta-feira entre Cruz Azul e Flamengo. Se o Flamengo passar, vai pegar o Pirâmides do Egito no sábado e aí sim, dia 13. E aí depois, obviamente, vai aguardar, sem dúvida alguma, o Paris Saint-Germain na grande decisão. Cara, vai ser um jogaço, viu? E eu vou ser bem sincero, tem muita gente já cravando, é impossível ganhar. Não acho não, viu? Não acho não. O que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes dessa temporada aí, Botafogo ganhando do Paris Saint-Germain. É, mas era fase de grupos, hora do mata-mata, tudo bem. Mas o Flamengo ganhou do Chelsea por 3-1 de virada, que terminou como campeão, vencendo justamente o PSG. Então, assim, eu prefiro ter um pouquinho mais de cautela antes de sair cravando que não tem a menor chance. Meio-dia e 22, daqui a pouquinho a participação do povo, daqui a pouquinho a gente volta com o Domingo Esportivo Bandeirante, sempre para Auto Shopping Global, o mundo de carros para você e até já, Brasil.
Você está com a gente no Domingo Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve Domingo Bandeirantes.
Oferecimento Auto Shopping Global, o maior auto shopping da América Latina.
Venha para o maior auto-shopping da América Latina. Venha para o Auto-Shopping Global. As melhores condições do mercado, preços, taxas e um mundo de carro esperando você. Mais de 70 lojas e 3 mil ofertas. Só mesmo um gigante pode oferecer uma estrutura como essa. Estacionamento, praça de alimentação, financeiras, seguradoras. O carro que você procura está aqui. Auto-Shopping Global. Avenida dos Estados 8000, Santo André. Acesse autoshoppingglobal.com.br. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não, não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá experto em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 chega ao fim. E neste dia 14, a TV Band exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o Troféu Nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Band Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública.
Oferecimento à EGEA. Nossa natureza movimenta a vida.
Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Viron, você sempre pra cima.
Forte Viron, medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia tudo.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade?